do Serviço Nacional de Saúde os indocumentados, com exceção do Serviço de Urgências.
Rádio França Internacional.
São 17 horas e 10 em Paris. Entramos na segunda parte desta emissão aqui na antena da RFI em português. Nos próximos 20 minutos falamos de inteligência artificial. O especialista cabo-verdiano Arlindo Veiga, entrevistado por Neide Ribeiro, acredita que a inteligência artificial pode ser um motor de desenvolvimento em África. Antes disso, e já de seguida no espaço convidado, vamos até Addis Abeba, na Etiópia, onde começa esta semana a Cimeira da União Africana. Catarina Falcão está no local e falou com o investigador cabo-verdiano Odeir Varela.
Convidado. A 38ª Cimeira dos Chefes de Estado e Governo da União Africana começa esta semana e tem como moto as reparações devidas ao continente africano após séculos de exploração, primeiro através da mão de obra escrava e depois através das matérias-primas, englobando ainda os atuais movimentos de migração que alimentam as necessidades de mão de obra em muitos países ocidentais. Mais do que uma compensação financeira, segundo Odeir Varela, professor de Relações Internacionais e investigador na Universidade de Cabo Verde, os países africanos procuram reparações históricas, não só para a sua afirmação no mundo, mas sobretudo para se olharem a si próprios de outra forma e criarem a sua própria agenda política internacional.
Cabo Verde ainda não tem uma posição oficial, não é? Se não me engano, a Presidência da República, através do seu presidente, né, o Zé Maria Neves, adotou essa posição. Ele fala mais de uma reparação a nível cultural. Inclusive falou na questão da preservação das línguas nacionais, em paridade com as línguas herdadas dos colonizadores. Em Cabo Verde ainda é um debate muito ímbrio, muito inicial. É claro que na academia, nas universidades, tem-se falado um pouco disso, mas ainda é um debate, a nível da sociedade cabo-verdiana, é um debate pouco profundo. Alega-se que existem outras prioridades, mas a partir de inputs vindos do exterior, a partir de algumas correntes que focaram mais na questão da restituição de bens culturais, do património que foi espoliado, que foi retirado das antigas colónias, e também na sequência do movimento antirracista global, que desembocou, por exemplo, até na vandalização, distribuição pública de estátuas, etc., na Grã-Bretanha, em outros países. Então, chegou aqui, tivemos aqui alguns resquícios desse debate há uns anos, e essa questão entrou um pouco na ordem do dia devido à presença, obviamente, aqui em Cabo Verde de marcas da presença colonial portuguesa e não só, mesmo espanhola também. Se falou muito do o que fazer com esse legado colonial. Então a questão da restituição não passa somente pelo regresso daquilo que foi retirado. Estamos a lembrar, por exemplo, dos famosos estátuas de bronze de Benin, não é? Mas também do que fazer com o património que foi construído nas colónias.
As reparações fariam com que se olhasse para a história de outra forma?
Meus trabalhos têm ido mais para a questão do combate às colonialidades. E o combate às colonialidades, ou seja, às continuidades coloniais, esse combate não se deve restringir somente às ex-colónias, também aos ex-colonizadores. A chamada mentalidade colonial existe, que é uma herança colonial, também enferma, entre aspas, o ex-colonizador no reconhecimento, por exemplo, a nível do reconhecimento do contributo de quem foi levado para as colónias para trabalhar à força, o trabalho escravo inicialmente, escravizar, e depois também a nível do trabalho forçado, que contribuíram para a construção do que é Portugal atualmente, e também reconhecer, mesmo num contexto colonial, o contributo também português para a construção da edificação da nação, nesse caso cabo-verdiana, porque, por exemplo, quando olhamos para a arquitetura patrimonial de Cabo Verde, há muita influência portuguesa que atravessa não só Cabo Verde, mas também eu consigo ver isso em Açores e Madeira, onde a influência no estilo de ocupação é transversal a essas ilhas todas, mas ao mesmo tempo é preciso olhar para por detrás desse invólucro a matéria humana que construiu, por vezes com trabalho escravizado, mas agora também a seguir às independências, transformou-se em cultura, no caso de adotar práticas, digamos, portuguesas ou ibéricas, que foram herdadas do período colonial, mas de forma, digamos, consciente, voluntária. Então é preciso, como fala e bem o projeto de resolução em preparação da União Africana, e esse tema, no fundo, de justiça para os africanos e pessoas de ascendência africana através de reparações. A reparações também implica saber lidar com o património herdado da colonização internamente, não é? não simplesmente descartá-lo ou destruí-lo, podem ser tombados, ser estudados, podem ser colocados em museus, em vez de somente destruí-los ou acabar com a memória. Por exemplo, aqui na Cidade da Praia fala-se muito de que é preciso, alguns de forma radical dizem, olha, vamos então destruir a estátua do Diogo que está aí no platô, em cima, não é? Lá perto do Palácio da Presidência. Não. Eu, por exemplo, defendo que, em vez de se destruir essa memória histórica do colonialismo, é preciso relocalizá-lo, por exemplo, colocá-lo no museu, no lugar onde pode ser estudado, e se o país achar bem, colocar uma outra estátua no seu lugar que considere que seja mais apropriada para novos tempos. É preciso haver esse tipo de debate, não cair num, sair de um extremo ou cair no outro. A nível de Cabo Verde, nós temos as nossas especificidades, mas Guiné-Bissau tem as suas, Angola tem as suas, outros países africanos, todas têm as suas especificidades. No caso cabo-verdiano, a reparação ou a restituição vai em linha com os combates da atualidade, com discussões que têm sido um pouco enviesadas, do meu ponto de vista, com a agenda da extrema-direita, em que, por exemplo, nós temos a extrema-direita europeia e em Portugal também, que quer olhar para o fenómeno colonial como sendo um fenómeno que não teve por detrás uma economia política da exploração. Nós estamos a falar de um momento histórico que durou muitos séculos, que sem romantizar e sem mistificar, é preciso, no fundo, esse período histórico deve ser discutido com seriedade e não passar uma esponja sem memória. Quando a extrema-direita utiliza a retórica do descobrimento, do olhar heroico, isso sem olhar para os fenómenos que isso implicou em termos de utilização da violência física e outros tipos de violência, acaba por jogar para baixo do tapete, acaba por ignorar os próprios traumas que os portugueses sofreram também com o período colonial, inclusive no período colonial fascismo. Tudo isso acaba por levar uma não discussão, ou acaba por marginalizar, em certa medida, essa discussão sobre as reparações. Aliás, até o termo é polémico, não é? Reparar, como é possível falar em reparação de fenómenos que não podem ser reconstituídos.
Esta afirmação do passado ajuda também o continente a construir o seu futuro e a assumir o seu lugar no multilateralismo?
Sim, o continente africano agora, cada vez mais, tem que não esperar pela iniciativa de outros continentes, outros players, mas sim ter a própria agenda e avançar. Considerar feliz a iniciativa da União Africana de assumir essa agenda das ditas reparações. Também isso incentiva as outras comunidades regionais a colocarem isso na sua agenda. Eu tenho estado a trabalhar mais com a CDO e a nível do Horizonte 2050 fala-se um pouco também na ideia do regionalismo assumir cada vez mais como, no fundo, o futuro para o multilateralismo no mundo. A ideia de que o continente, que é fruto de uma invenção, no fundo, colonial, o continente africano, ficou reduzido geograficamente aquilo que é, mas o mundo africano não é só que existe agora, é um mundo afroasiático, é afro-europeu, quando se olha, por exemplo, arquipélago, Açores, Madeira, Canárias, e também se olha, mesmo agora para o Médio Oriente, do ponto de vista geográfico, fala-se do Nordeste da África, não é? Quando temos Egito e Israel lado a lado, por exemplo. Então, é esse continente que é inventado pelo colonialismo, no fundo, alguns autores falam da invenção da África, o Valentim Budimbe fala muito disso. Esse continente, neste momento, em termos de humanidade, é o futuro da humanidade, é a reserva demográfica do mundo. Neste momento tem que assumir a sua posição no mundo, não esperando pelos outros. Só esperando pelas decisões de Bretton Woods, ou mesmo da iniciativa das BRICS, ou de outras plataformas, mas tendo a sua agenda, que é, no fundo, de reparação, mas reparação a vários níveis, se não me engano. Em primeiro lugar, o reconhecimento do que existiu o colonialismo. E combatendo a agenda da extrema-direita que não quer reconhecer esse processo histórico, que quer olhar apenas para o lado heróico, e não só da extrema-direita, infelizmente, mesmo os partidos de centro ou moderados, e mesmo a esquerda, mas também a nível de, quando se fala de reparações financeiras, restituições de terras, preservação cultural, reformas políticas, a nível, por exemplo, dos nossos regimes políticos em África, combatendo um pouco essa deriva em alguns lugares para o autoritarismo. A responsabilização internacional é uma agenda interessante quando se fala da capacitação das comunidades e também e cada vez mais um seguimento dessas tais reparações. Isso mostra que essa agenda de reparações está conectada com outra agenda, que é a agenda 2063, o mundo africano.
O que é que falta para concretizar esta agenda africana?
Agora, o que falta, do meu ponto de vista, não é só ter agendas e ter reuniões, mas também ter meios financeiros para sustentar isso. É claro que a União Africana já esteve muito mais dependente em termos orçamentais do exterior, mas agora o orçamento da União Africana do lado interno endógeno, 45% desse financiamento já é proveniente de fundos internos. Então, aumentando essa capacidade financeira e económica da própria organização, é possível promover esse tipo de agendas e de dossiês. E cada vez mais, isso já é do meu ponto de vista, procurar combater essa ideia de haver diálogo entre a União Africana e países de forma individual. Eu sou contra essas cimeiras que se chamam cimeira África-Japão, África-Coreia do Sul, África-Brasil, África-Índia, porque não faz sentido comparar um continente dessa magnitude. No fundo, a União Africana tem que assumir o seu papel para poder lugar de igual para igual com outros blocos continentais.
Ouvimos Odair Varela, professor de Relações Internacionais e investigador da Universidade de Cabo Verde. Acompanhe na RFI em português esta cimeira da União Africana.
RFI as vozes do mundo em português, mas também noutras 14 outras línguas. Ouça RFI em francês.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Descubra as nossas frequências no mundo no site rfi.fr.
E já de seguida passamos para o Magazine de Ciência, realizado por Neide Ribeiro.
Ciência.
Esta semana, na rubrica Ciência, exploramos o universo da inteligência artificial em Cabo Verde, neste país arquipelágico. São já muitas as áreas que procuram as soluções, nomeadamente na agricultura, através de sistemas de rega inteligente. Mas a presença da inteligência artificial poderá ainda trazer benefícios no setor da medicina e da educação, reconhece o professor na Universidade de Cabo Verde e especialista em inteligência artificial, Arlindo Veiga, que alerta, todavia, para a boa utilização destas ferramentas.
Neste momento estamos a fazer ainda a utilização exploratória, mas reconhecemos também um potencial enorme, principalmente na agricultura, na questão de regas inteligentes, mas também, Cabo Verde, ser um país arquipelágico, é difícil termos todas as infraestruturas em todas as ilhas. Estou a falar, por exemplo, na área da medicina. Ter hospitais em todas as ilhas habitadas, talvez seja no futuro muito longe possível, mas atualmente, utilizando as tecnologias, inteligência artificial e não só, pode perfeitamente equilibrar ou levar a certos serviços às zonas que sem estas tecnologias é impossível.
Ou seja, onde muitas vezes não pode estar um médico, poderá estar uma máquina que poderá fazer um diagnóstico a um paciente que não se pode deslocar a um hospital, por exemplo?
Por exemplo, ou em vez de ter um médico, ter apenas um especialista em recolha de imagens e análise pode ser feita mesmo por um médico, mas toda, ou então auxiliado por inteligência artificial, alguém com alguma experiência em analisar raios-x, por exemplo. No ensino, nós não podemos ter universidades em todas as ilhas, e os alunos deslocarem de uma para outra têm os seus custos, de vierem todos aqui para a praia, que é a capital, ou o Mindelo, que é em São Vicente, a inteligência artificial poderia também auxiliar na difusão do conhecimento equitativo em todas as pessoas deste país.
As autoridades, a seu ver, têm criado infraestruturas e têm providenciado, por exemplo, a formação para que todos os cabo-verdianos possam beneficiar da inteligência artificial?
Ainda estamos um pouco atrasados, porque já temos países aqui na região que já têm uma estratégia de inteligência artificial. Felizmente, tivemos uma Semana da República em janeiro, que se comemora entre duas datas importantes. O prato forte foi a inteligência artificial. Entretanto, o meu receio é que este discurso vai mais no sentido de regulamentar, mas eu tenho alguma prudência quanto a isso. Não se pode regulamentar o que não se conhece.
A desinformação está muitas vezes associada à inteligência artificial. Quais são os riscos da desinformação provocada pela inteligência artificial?
Tivemos uma campanha autárquica e vimos alguns postam aquilo como memes de imagens, vídeos com vozes adulteradas de figuras de relevo a fazerem afirmações que alguém tinha que ser com muita atenção para realmente ver que aquilo não é real. Ou seja, é algo que já está acontecendo na nossa sociedade.
Acha que há uma ameaça à boa governação, à democracia, então, aos direitos humanos?
A inteligência artificial em si não é. É preciso ter mecanismos que controlem a sua utilização, como todas as outras tecnologias. Podemos usar para o bem e podemos usar para o mal.
Qual é que é o papel da regulamentação e o que é que tem sido feito em Cabo Verde?
Falamos na regulamentação, importante, sem dúvida, mas eu ponho foco na educação. E realmente mostrar o potencial que a inteligência artificial tem. Todas as pessoas que hoje em dia falam em regulamentação, normalmente falam em regulamentação para cortar. Se calhar terá um impacto na criatividade das pessoas. Eu teria alguma cautela neste ponto. Claro, existem diretivas da Unesco sobre ética na inteligência artificial, que é reconhecido em quase todos os países. A União Europeia já tem regulamentação que se pode aplicar aqui também ou fazer a sua adaptação. Internamente, o que realmente precisamos é de que os políticos traçam quais são as áreas prioritárias que devem ser apostadas, porque depois de fazer essa estratégia, virá financiamento, virá uma política, terá que se criar infraestruturas. Nós não podemos regulamentar antes de fazermos este percurso.
Considera que Cabo Verde se aproxima mais da Europa, que muitas vezes é acusada de ter uma regulamentação pesada, ou dos Estados Unidos ou da China, onde muitas vezes a regulação não existe e até se está mais a desregulamentar?
Em termos tecnológicos, temos uma tendência de seguir a Europa. No entanto, neste ponto de inteligência artificial, deveríamos seguir o bloco da nossa região africana. Temos aqui ao lado o Senegal, temos o Ghana, temos vários outros países que também estão a tentar ter uma visão africana da inteligência artificial.
A Nigéria, por exemplo?
Exatamente, que é um grande player. No entanto, nessas coisas é preciso que haja equilíbrio. Cabo Verde, nesta região, não tem muita expressão. Somos um país de 500 mil de habitantes, ainda por cima nós falamos o português. E há um lobby francês, um lobby anglófono nesta região e nós ficamos no meio dos dois. Entretanto, o facto de nós sermos arquipelágicos e termos todas essas particularidades é que se alguém quiser fazer uma implementação responsável de inteligência artificial, ou seja, não deixar ninguém para trás e apanhar toda a diversidade, faz todo sentido englobar Cabo Verde neste bloco, tentar criar uma estratégia especificamente aqui para a nossa região e, quiçá, ser o exemplo para a África também ter a sua voz no mundo e não apenas fazer um copy-paste do que existe nas outras regiões. Em termos de regulamentar, eu também acho que deveríamos ter um regulamento que seja adaptado à nossa realidade. Como que isso seria? Eu, se calhar, não tanto como a Europa, mas também não deixar de forma desregulamentada, como nos outros exemplos que citou.
O DeepSeek, que foi lançado por uma startup chinesa, ganhou grande destaque ao superar o ChatGPT. No entanto, vários países vieram se mostrar preocupados com a segurança, outros proibiram mesmo a utilização do DeepSeek. Qual é que é a posição de Cabo Verde relativamente ao DeepSeek?
Se calhar não é tudo tão benéfico como os mesmos publicaram, mas um facto que todos reconhecem é que conseguiram fazer algo com muito menos recursos e com grandes restrições, mas foi possível fazer bem ou mal, da forma como foi feito, mas é um sinal em que se for usada não apenas a força bruta do processamento, mas se usar muita eficiência do pouco recurso que temos, pode chegar longe. Nós aqui podemos muito bem esperar nisto. Todo o código é código aberto, bem, não é tão aberto assim, mas dá mais detalhes dos seus sistemas do que os outros que escudam na questão de propriedade intelectual do segredo de negócio, para não dar todo o detalhe de como é que os modelos foram feitos. Mas nós aqui podemos aprender com os vários movimentos, não só ficar com um farol no único ponto, mas ver tudo o que está a acontecer nos vários blocos e adaptar e criar a nossa. E se calhar aqui Cabo Verde, um país com parcos de recursos, eu estaria tentado em dizer que seria melhor fazermos adaptação de modelos ou transfer learning, que é um termo também muito utilizado, de modelos que já deram provas, mas que não temos capacidade para fazer de raiz, mas que podemos injetar os nossos dados e adaptá-los para funcionar, para refletir a nossa realidade.
As palavras do professor na Universidade de Cabo Verde, especialista em inteligência artificial, Arlindo Veiga, é o ponto final nesta rubrica Ciência. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.
RFI, a seleção do mês.
Ben Nunclesul. I got everything I need, you know I got home. I got everything I want, you know I got home. Benjamin Epps.
sac gosse, des sacs pères différents. Viens, je t'emmène chez le jeune, là où cette chaîne de vie est moche. Chaîne de vie qu'on aime. Wow.
RFI.
Fim desta emissão. Obrigada por nos ter ouvido. Voltamos.